Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Bem-vindos à minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã, uma expedição especial do Mamilos, co-criada com o Bradesco. O Bradesco acredita que a cultura é um instrumento poderoso para transformar o futuro. E para te mostrar isso, a cada sexta a gente vai te levar para uma cidade diferente do Brasil. Vamos mergulhar nos sons, nos cheiros, nas emoções de 5 festas populares que contam a história do nosso povo e constroem a nossa identidade.
Pois é, desde março de 2020 que a alegria ficou suspensa em todo o território nacional. Entre tantas perdas que a gente teve, falar das festas que não aconteceram é reclamar um espaço para a nossa dor. Vai dar contorno e nome para ela. É construir a certeza de que a gente vai voltar. Vai voltar a sorrir, suar, cantar, dançar e brincar juntos. É refletir na importância do que a gente cria e vive nessas festas. Eu sou a Cris Bartes.
Eu sou a Juva Lauer e hoje serei a guia da nossa expedição. Venham comigo para Olinda, a terra do carnaval de rua.
Carnaval é um grande encontro para ser feliz. Tem cheiro de povo, euforia, felicidade, fraternidade, beijo na boca, abraço, carinho. Eu acho que esse tipo de coisa é um encontro. É bem o clichê das músicas, né? O momento de sonho para fazer a fantasia, né? Que depois, na quarta-feira, chega as cinzas e todo mundo fica triste, porque aquela felicidade extasiante só é possível naqueles 4 dias, né? Parece que a realidade é triste. E o carnaval, aquela utopia que é massa, sabe? Então é isso, é utopia, digamos assim.
Quero começar essa festa pelo começo. Ô Ju, o que você sabia sobre o carnaval de Olinda antes de ir pra lá?
Bom, eu tinha uma imagem na minha cabeça, né? Aquelas ruas lotadas, aquele mar de gente, muito colorido, boneco gigante, o passe e o ritmo do frevo, né? E aí eu pensava assim, bonito pra ver, né? Mas lá na TV, de longe, né? Não me sentia assim particularmente atraída. Pra mim é muita bagunça, muita confusão, não tem mais idade pra isso, sei lá. E aí, claro, essa fala que a gente escuta no abrindo o programa é do Célio Gouveia. Eu conversei com ele enquanto eu comi um bolo, assim, você ia amar, Cris, pensei muito em você. Um bolo de milho com recheio de coco, delícia, café coadinho. E ele falar dessa importância da utopia, da alegria para alimentar o ano todo, eu acho que esse é o meu ponto de partida, né? Eu sabia que isso era importante, carnaval é importante por isso. Eu entendo e respeito. Mas, caminhando nas ruas estreitas de Olinda, além de me encantar pela beleza dos prédios históricos, a cidade realmente é muito charmosa, eu descobri que o carnaval vai muito além disso.
Mas vai pra onde esse carnaval?
Descobri que carnaval é identidade.
Carnaval, ele me dá uma autoestima muito grande. E Olinda, ela vem dando recados importantes pro país, que é aquilo que vai resistir. E o carnaval de Olinda, ele é muito dessa imagem, sabe? Da resistência, porque é cultura popular.
carnaval é família.
Carnaval é uma coisa que retrata a nossa família, porque todo mundo que eu conheço aqui em casa gosta de carnaval. E é como a mãe falou, parece que é uma coisa que tá dentro do sangue, assim.
Carnaval é sobre encontro.
A gente encontra as pessoas que a gente não vê frequentemente, mas que aí vê no carnaval. Eita, mulher, só te vejo no carnaval.
Carnaval é cultura.
Olinda respira e vive a sua cultura popular de rua, que é o carnaval, é o frevo.
Carnaval é religião.
Assim, uma noite é o momento que eu mais choro. É a coisa mais linda, meu Deus do céu, não sei dizer. Até fico com vontade de chorar, sabe? Porque, tipo, lindo. Meia-noite em ponto, sábado pro domingo, tá saindo fogos, aquele Calunga, que é uma entidade religiosa do Candomblé, inclusive. Que, não sei o que tem, é misterioso.
E, principalmente, carnaval é resistência.
E aqui na ladeira, você é mais legal. Aqui do mendigo ao shake, tudo é igual.
Meu Deus, é muita coisa. Eu não tô entendendo muito bem como que você saiu do primeiro lugar pra esse lugar agora. Me conta.
Bom, pra te contar isso, eu tenho que contar que eu passei 2 dias caminhando pela cidade, conversando com quem faz e com quem vive o carnaval, guiada pelas mãos da Ana Thiago, uma olindense orgulhosa, que até tatuou o perfil dos famosos prédios históricos de Olinda na perna.
Gente!
Pra carregar na pele esse amor, pra exibir pro mundo, enfim. As conversas que eu vou trazer para vocês, elas estão temperadas de latido de cachorro, risada de criança, porta fechando, gente passando. Porque é isso, né? A gente não trouxe o carnaval para o estúdio. A gente foi até Olinda para escutar as histórias, para respirar as memórias, para absorver essa tradição pela pele mesmo.
Tô animada já.
Então, eu convido vocês para começar pela Rua do Bonfim, número 81, um dos principais corredores de blocos durante o Carnaval de Olinda. Ele é o ponto de encontro da família Thiago e de amigos há mais de 30 anos. A gente vai entrar nessa casa para ouvir causos de 5 gerações de foliões. Então, vamos lá. Primeiro, apresento para vocês a dona Valnita Thiago, que é a grande responsável pelo carnaval ser uma paixão de família. Ela completou 83 carnavais muito bem vividos.
Uau!
A minha família, todos, desde meu avô, que era carnavalesco, gostava na época dele, eu tinha nos clubes e nós brincávamos em casa. Eu tinha uns 12 para 13 anos. Todo carnaval era em casa. Comida, bebida, e a caranguejo, peixada, e bebida e banho, tomava banho. Dentro de casa brincando. Aí teve um ano que tinha um vizinho que chamavam de Noca. Ali na casa do Farol. A casa de Nidinho, né? E a outra casa não era a casa do Farol. A gente passava o dia de uma casa para outra cantando. Vamos para casa de Noca. Aí chegava lá, brincava, bebia e voltava. Isso até de noitinha. Meu avô sentado, olhando a gente brincando. Teve um ano que até o rádio da minha avó tomou banho. Depois que eu já estava 17, 18 anos, aí ia para os clubes.
Vocês querem saber o quanto ela gosta de carnaval? Então vamos de história.
Eu teve o meu segundo filho, nasceu uma semana antes do carnaval. Então eu levei ponto. Aí quando foi no sábado de carnaval, eu estava na casa da minha sogra, na época eu morava no interior, aí vim para a casa da minha sogra. Aí deixei a avó do meu marido e a mãe, com a mais velha e o novinho. Aí vamos no hospital tirar os pontos. Aí fomos tirar os pontos. Aí depois dos pontos ele disse, vamos olhar o homem da meia-noite? Eu nunca tinha vindo. Aí vim, passei a noite e passamos a noite. Quando cheguei em casa, estavam as duas, sentadas numa cadeira de balanço com uma menina e a outra com o outro. Você ficou internada, foi minha filha. Aí eu fui lá pro quarto e digo, deixa te vir aí com tua mãe e tua avó.
Gente, maravilhosa demais. Olha, mamãe assim, tão feliz pulando carnaval, vai criar esses filhos que é uma beleza. Não tem como o filho não entrar na dança, né?
Não tem. A Roberta, que é a filha da dona Valnita, é a dona da casa que nos recebeu. E ela tem a fama de ser uma das melhores anfitriões do carnaval de Olinda. Ela começou cedo na folia.
Eu tenho sequela de paralisia infantil. Aí, acharam de fazer uma cirurgia em mim perto do carnaval. Demais. Conveniente. Deixa a perna seca, depois resolve, né? Aí me botaram um gesso. Até que se manteixa, né? Meu irmão, que é colado comigo, pegou cachumba. Pronto. Aí acabou-se o carnaval. Um manco e o outro cego, né, para dizer. Aí ele disse, já sei. Pra gente, sabe como é que sai, assim, mamãe vê? Como? Pegou um lençol. Aí, mãe fura os olhos.
Faz uma
e antigamente
alma
chamava alma. Era uma roupa, parecia
um fantasma.
Aí o povo pegava um lençol, veio mesmo. Furava, costurava aqui, fez um kafta, né? E a cabeça, e a gente saiu e falou assim, no manco. E ninguém sabia quem era a gente.
Depois chega a notícia em casa.
Foi o quê?
Foi não?
Estourou os pontos.
Estourou teus pontos.
Estourou os pontos do pé.
Corre, eu tava ela na casa de uma amiga lá, da vizinha. Corre pra casa de Célia, e Roberta tá lá, que tá sangrando. Estourou os pontos.
Estourou os pontos.
Ela voou eu pro hospital com ela.
Mas brincou carnaval.
Brinquei carnaval. Depois cuidou dos pontos, tá tudo certo.
Pronto, é esse carnaval aí que eu conheço, cheio de travessura. Foi o quê? Estourou os pontos, meu Deus do céu, mas brincou carnaval.
Então, foi justamente essa criança que cresceu e transformou a casa num ponto de encontro para receber foliões do Brasil todo.
É, eu acho que vem no sangue, né? As tradições e de ver, né? De viver aquilo ali. Então, desde criança é que eu vejo essa casa, que antes era dos meus avós, e a gente, mas era o ponto de encontro. E depois que a gente passou a morar aqui, continuou sendo. Então, de infância, e a gente tem a tradição de fantasiar as crianças, né? Então, tem as memórias que a gente tem, que eu tenho, são essas, né? De
nos fantasiar também, né?
E a gente, e adulto tem também.
Essa fala já é da Gabriela, que é a filha mais velha da Roberta e do Sérgio. Ela é a neta da Valnita. Ela é enfermeira, ela é apaixonada por frevo. E conta, né, dessa casa, da infância que virou ponto de encontro, dessa tradição, dessa alegria de receber, de viver junto, de compartilhar o momento, de construir essas memórias coletivas, né? E isso tá muito dentro do que é carnaval.
Um amigo vem e traz outro, a gente já fica amiga daquele outro. E às vezes o que trouxe não pôde vir, é mais o outro. Eu vou, viu, que eu já sou amigo de vocês, eu vou, venha. Né? É sempre um prazer. E depois das crianças grandes, aí são os namorados, o amigo do namorado. Pode manhã dormir? Pode. Aí traz colchão. Aqui essa sala, dormem. Esse último carnaval nós recebemos 28 pessoas. Passar o dia e dormir. Aí eles se ajeitam, né? Tem aqui embaixo, tem o quarto lá em cima. Aí eles se acomodam, traz ventilador, traz colchão, traz tudo e se acomodam. De manhã cedo começa a passar os vendedores de gelo. Eles gritam, gelo, gelo, gelo. Então, quem dorme aqui na sala já sabe. Até eles dizem, tia, quando a gente vai pra casa depois do carnaval, eu durmo. Quando é de madrugada, eu penso que eu vou escutar o barulho. Gelo, não, já acabou.
Juliana, se você já foi pra Olinda achando que tinha muita gente, uma multidão, uma bagunça, muita bagunça pro seu gosto, imagina a sua cara de começar esse mergulho de história na casa lotada.
Olha, assim, para quem tá escutando de longe, do conforto do sofá de casa, do ar-condicionado, do banheiro sem fila, né? Tem toda a cara de uma roubada. E eu confesso que nessa altura do campeonato eu ainda não tava entendendo muito bem qual era a graça. Eu
que
tava,
hora que a gente se diverte?
Eu tava vendo que para eles era muito divertido, não tava exatamente entendendo o porquê. Porque é isso, é bagunça dentro e fora de casa. Qual que é a graça, afinal de contas?
Olha, só você sentindo nessa janela, porque eu fico aqui dentro com elas, né? Agora elas pequenas, quando o Gabriel tá de plantão, o acho é pouco, vamos dizer, o acho é pouco. Quando passa, que elas adoram que tem aquele, o dragão com a chupetinha na boca, elas ficam em pé, mas só do calor. Não é calor do sol, não é calor, chega a arrepiar.
Calor humano.
Calor humano. E o povo passa e pega na mão e dá beijo e feliz carnaval. Sabe, como se fosse um feliz ano novo. Aquele feliz carnaval, a gente sabe o que é que ele tá querendo dizer pra gente. Entendeu? É muito forte. Não sei, eu acho que é transcendental. Sei lá qual é a palavra certa. Mas assim, contagiante.
Eu acho que a energia do carnaval é esse contato.
É
a pele do outro.
É o concentra mais não sai, que fica concentrado duas, três horas tocando e não vamos sair mais nada.
É a espontaneidade, né? Não tem cordão de isolamento.
Ou seja, pela fala deles, dá para entender que não só a muvuca não incomoda, mas ela faz parte do encantamento da festa, faz parte da folia. E mais ainda, né, para o meu espanto, eles ainda falam que é justamente nesse fuzuê, nessa muvuca, que eles aproveitam para encontrar as pessoas que eles gostam, né? O carnaval é a data mais importante do ano para rever os amigos e a família.
Ai, que ótimo.
Eu gosto da energia do carnaval. Eu gosto do encontro que a gente tem com pessoas que a gente só se encontra no carnaval, todo ano. A gente tem certeza que vai encontrar essas pessoas. Uma preparação para o reencontro. É como se fosse um ano novo, uma festa de... Ali onde a gente conversa, sabe o que se passou com aquela pessoa durante o ano e deseja tudo de bom até o próximo carnaval.
Eu nasci no meio da folia. Eu fui adotado bebê por uma família tradicional de Olinda, a família de Vinho. E desde que eu me entendo por pessoa, é carnaval. Carnaval diferente do que era hoje, era menos gente na rua. Mas uma coisa que já se falou aqui, carnaval é uma festa estritamente familiar naquelas épocas. As famílias se reuniam, se encontravam, diziam, olha, a gente só se encontra, é carnaval, eleição e enterro. E era isso, a gente se reunia, via pessoas uma vez por ano. E aí, até hoje eu ainda espero pessoas que eu só vejo no carnaval. E a gente bota a conversa de um ano em dia, no intervalo da folia.
Ué, mas quem que é esse bendito alfruto entre as mulheres aí?
Esse é o Sérgio, ele é marido da Roberta, pai da Gabriela. Ele brinca o carnaval desde que se entende por gente, mas ele vai além. Ele estuda a festa, ele adora contar causos, ele é um dos maiores fãs do Homem da Meia-Noite. Ele usa o fraque e a cartola todo sábado de Zé Pereira, em homenagem ao bloco. Ele comemorou 25 anos de casamento com a Roberta, renovando os votos em pleno carnaval. Obviamente, ele vestido de Homem da Meia-Noite e ela de Mulher do Dia.
Ai, que lindo!
Eles são muito fofos. Para fechar essa família, essas cinco gerações, só falta apresentar a Heloísa, que é bisneta da dona Valnita, neta da Roberta e do Sérgio, filha da Gabriela. Ela tem 9 anos e no coração dela tem espaço para Now United e muito frevo.
Para mim, eu acho que o carnaval é uma coisa que retrata a nossa família, porque todo mundo que eu conheço aqui em casa gosta de carnaval. E é como a mãe falou, parece que é uma coisa que tá dentro do sangue, assim. Quando passa um bloco, eu e Valentina, a gente dança, a gente brinca. Quando passa o Axé Pouco, por exemplo, o infantil, a gente corre, a gente brinca, a gente canta. E pra uma coisa que explica muito o carnaval é o amor que a gente tem. Parece que o amor multiplica em muitas vezes e todo mundo aqui leva tudo na brincadeira, é muita energia. Todo mundo ama carnaval. Pra mim, eu acho que todo mundo aqui de casa ama carnaval e deve ser uma coisa eterna, assim.
Pronto, carnaval nessa conversa aí, entendi, virou coisa de família, já virou herança, né, que a gente meio que não escolhe, né, a gente acolhe, só pega porque tá lá, porque já tava em casa. Já virou tradição que une aí um monte de gerações, né, que delícia se reunir ao redor da brincadeira. Mas e o frevo? Cadê a música dessa festa?
Pois é, não tinha entrado frevo ainda, né, claro que muitas dessas memórias estão costuradas a base de frevo.
Primeira coisa não é nem ouvir a música do frevo, é o clarim. Os clarins que anunciam que está vindo uma agremiação carnavalesca. Só quando o clarim começa a tocar, a gente já se arrepia. E aí quando começa o som, bate forte, o coração bate forte. Eu particularmente me lembro de toda a minha vida, dos antepassados, dos amigos. É lembrar aqueles que naquele último ano se foram. E é uma alegria contagiante, começa a falar. As famílias se reúnem. Ouvir o frevo é diferente, o frevo é diferente de todos os ritmos. O ritmo acelerado é diferente, a emoção é muito grande. A gente encontra amigos, brinca, se derrete. É uma música que bate bem no coração. O frevo é um espetáculo, é contagiante. Exprime muita coisa mesmo. Exprime alegria e tristeza. Tristeza também. Porque existem frevos de recordação, frevo saudade, né? Um tipo bloco da saudade, frevo de bloco, instrumento de pau e corda, né? Que as letras são muito melodiosas, de uma harmonia maravilhosa, mas que relembram muito a saudade, os tempos que não voltam mais. E são de compositores maravilhosos, Getúlio Cavalcante, Nelson Ferreira e tantos outros. E esse frevo de bloco, que é um dos que não está morrendo em termos de agremiações, cada dia mais está surgindo frevo de bloco, também tem uma emoção. E tem também o frevo canção, né? Que é o frevo cantado com letra. Normalmente são estrofes pequenas, é fácil de se pegar. E tem muita com ironia, galhofa com o aniversário do bloco. E até duplo sentido, muitas das vezes. Todo mundo canta. Os hinos do carnaval de Olinda, o hino do elefante, é uma melodia maravilhosa.
Eu sou o teu mar, o teu mar.
Bom, pessoal, já que a gente está falando em frevo, eu tive uma oportunidade única e eu quero muito levar vocês junto comigo. Eu consegui assistir um ensaio da Orquestra Henrique Dias, que é a primeira escola de música profissionalizante de Olinda. A escola existe desde 1954 e ela transmite a arte, o dom, a tradição mesmo do frevo para as novas gerações e tudo isso de forma gratuita. Lá, então, eu tive a oportunidade de conhecer os músicos, né? Eu conversei com o maestro Lúcio Henrique, ele já está nessa orquestra desde 1993. A sede da orquestra fica pertinho da esquina dos Quatro Cantos, que é um ponto central do Carnaval Olindense, e eu passei indo fazendo as entrevistas várias vezes nessa esquina. E o ensaio, ele aconteceu não só a portas, mas também as janelas fechadas. Porque se a gente tiver meia folha de janela aberta, o povo já é atraído pela música e começa a frevar pelas calçadas.
O frevo, propriamente dito, ele já estimula, né? Ele já tem aquele, como já diz no nome, ele vem do verbo ferver. Quando toca a pessoa, ninguém consegue ficar parado ouvindo frevo.
O que que mexe dentro da gente quando toca um frevo?
Se torna um caldeirão. Viaja no tempo, sinta aquela nostalgia, né? Você tocando um frevo de rua, você vendo aquela massa eufórica, aí você vem e toca um frevo canção, aquela mesma massa cantando, acompanhando o coral dos metais, e quando toca um frevo lírico, vem aquele repouso, aquela sensação de relembrar o passado, os velhos carnavais, seus avós, seus pais. É mais ou menos isso o carnaval. O carnaval não foi a música em si propriamente dita, né?
Eu não sei se você já viu algumas agremiações aqui históricas, como Onda da Meia-Noite, Cariri. São coisas que só você vivenciando para você sentir. Quando você está no meio da rua, com a orquestra tocando e aquela multidão pulando, você é arrepiado. Tem músico que chora. Tem músico que chora. É um sentimento que é inexplicável. Só quem sente, só quem está aqui para sentir realmente.
Um camarada aqui não, um camarada em Boa Viagem, misericórdia.
Foi da cara.
E aqui na Ladeira, você é mais não. Aqui do mendigo ao shake. Tudo é igual.
Você chega em qualquer lugar do mundo para você ver um knife desse aqui, assim, tocando de metal, de percussão, de músico, você paga muito caro. Aqui você tem na janela. Então, é uma oportunidade que não é qualquer lugar do mundo que tem, só em Olinda.
Essa fala do maestro, no contexto em que aconteceram, expõe uma essência do Carnaval de Olinda que toca o coração de cada uma das pessoas que conversou comigo. Mais do que o frevo, mais do que bonecos, é uma festa onde todo mundo é convidado. É lindo, é alegre e é para todos. E o maestro fala isso enquanto inspira jovens compartilhando um conhecimento inestimável, oferecendo um ofício que traz renda, mas também traz honra, orgulho, pertencimento, que conecta o aprendiz na comunidade.
Nossa, eu estou encantada, porque dá para saber, né, disso lendo sobre o Carnaval de Olinda. Mas daí o peso dessas palavras serem ditas por ele, no ensaio, é outra coisa, né? Incomparável.
É, eu acho que o tanto que me emocionou participar desse ensaio tem a ver com a música, mas também com me encontrar com um Brasil rico, generoso, talentoso e profundamente bonito. Bom, para continuar a conversa, eu vou levar vocês para casa da Marisa, uma costureira de 67 anos, que já transmitiu a paixão pelo carnaval até para o bisneto. Ela hospeda turistas, que acabam virando amigos durante o carnaval, e tinha até um bloco que saía do quintal da casa dela. Então, fala para gente, Marisa, o que é carnaval para você?
Minha filha, é a festa da gente. Eu digo que é a festa da gente. Graça é o povo na rua, é a brincadeira da rua, que sai todo mundo assim, espremido, sem poder nem andar direito, mas quando passou o bloco, você respira, vem pra casa 10 vezes trocar de roupa, porque tá ensopado. Pra mim, carnaval é isso. Minha filha, você tá na rua andando, vendo tudo e frevando, a orquestra para num canto, para no outro, e você vai andando sem pagar nada, você não tem despesa de nada, né? Você sai à vontade, ninguém tá reparando coisa nenhuma. Tá todo mundo ali só para se divertir. Eu acho que é bem mais gostoso do que qualquer outra coisa, né?
Festa da gente, né? É bom demais.
É, festa da gente. Mas aí a gente volta pro perrengue, né? Festa da gente tem catraca livre. E se tem catraca livre, tem muita,
muita
gente,
gente,
né? Se não tem barreira de entrada, tem muvuca. Não tem nada de ar-condicionado. Nessa altura da caminhada eu já estava um pouco intrigada de pensar em como é que isso pode ser bom. E eu acho que isso tem muito de tentar explicar por que ter filho é bom para quem pensa em quanto dinheiro você gasta, em todos os riscos, nos sacrifícios. Quem não tem filho consegue acessar os investimentos e os percalços, mas não o prazer, a alegria, o amor, né? E acho que festa tem muito disso. Eu tentei pedir para Marisa me ajudar a evocar essa magia, descrevendo como que é acordar num dia de carnaval, para tentar nos levar, transportar para isso.
Vamos,
né,
ver. Ai, meu Deus, quando a gente acorda no sábado de carnaval, já tá na muvuca, né? A casa cheia de gente, café da manhã na mesa, e aquela zoada, aquela brincadeira, aquela energia. É bom demais a gente saber que é sábado de carnaval, que de noite vai ter o homem da meia-noite, a gente já acorda espuletada. É o gosto de tudo junto. Essa rua aqui, o xixi desce ladeira abaixo. A gente aqui não sofre muito porque a casa é alta, né? Com tudo isso, a sujeira da rua é uma coisa que não dá pra descrever. Se limpa todo dia de madrugada, mas no outro dia, 10 da manhã, já tá. E com tudo isso, todo mundo gosta. E no meio da rua, você tá pulando no meio de um bloco, você tá esbarrando em gente suada, melada. E você passa por tudo isso. Coisa que eu hoje jamais chegaria ali pra uma pessoa suada encostar em mim. Entendeu o que eu tô dizendo? Tudo é um... sei não, eu acho que é da hora. E assim, a maioria das pessoas bebem. Eu bebia muito pouco, hoje em dia não bebo. Mas continuo brincando e gostando do mesmo jeito. Entendeu? Não precisa.
Ai, é extraordinário, né? É o acontecimento. É um negócio que vai lá e marca o ano, marca a vida. Eu amo.
É isso, é o gosto de tudo junto. Da dor, da delícia, do incômodo, do prazer. É da ordem desse inexplicável, do que precisa ser sentido para ser compreendido.
Não sei, minha filha, mas bastou o frevo tocar, arrepia e é um negócio impressionante.
Bom, da casa da Marisa, vou convidar vocês para ir a pé mesmo, derretendo embaixo do sol de Olinda, para a Secretaria de Cultura, que fica num prédio no Centro Histórico. Lá, a gente conversou com o Alexandre Miranda, que é diretor de cultura. É um grande protetor da folia. Ele é um gestor público inspirado e muito inspirador, que vê no carnaval um patrimônio cultural inestimável, uma riqueza para desenvolver a comunidade dele e para contribuir para a felicidade de todas as nações.
Mas deixa eu me falar, quero saber o que é carnaval para ele.
Rapaz, é a minha primeira coisa, muito orgulho, sabe? Primeira coisa é dizer que é muito orgulho que a gente fala, quando eu falo assim, o olindense é diferente. Ele se comporta diferente, ele fala diferente, se veste diferente, comportamento diferente. E isso me faz ter orgulho de ter uma absorver mais uma vez o que o mundo trouxe, ele tenta fazer diferente. Então, o carnaval ele me dá uma autoestima muito grande. E Olinda ela vem dando recados importantes para o país, que aqui não. Vocês podem vir, mas a gente aqui vai resistir. E o carnaval de Olinda, ele é muito dessa imagem, sabe? Da resistência, porque é cultura popular. É a cultura do mestre, as pessoas que não sabem nem escrever uma linha, mas conseguem transmitir na oralidade exemplos de cidadania, de educação, sabe? Que permanece para aquela outra pessoa e outra pessoa vai conduzindo, daqui a pouco você não sabe nem quem foi que criou aquilo, mas sabe que foi 200 anos atrás. E aqui ainda está preservado de forma natural. Então isso para mim é fundamental, assim, de dedicar um pouco, um pedaço da minha vida a tentar preservar isso, né? Olinda não é somente cenário lindo, cidade para tirar foto. A cidade para viver. Você consegue olhar ela e ter orgulho dela, por ela se auto-inventar, se auto-resistir, sabe? É importante.
Estão vendo que ele fala da cultura do mestre? Foi o Alexandre que abriu a porta do ensaio da Henrique Dias para mim, para eu ver a orquestra ensaiar, para que eu ouvisse do carnaval de quem faz o carnaval, né? Eu fiquei quase 2 horas conversando com ele na prefeitura e mais algumas horas no bar do Peneira depois desse ensaio.
Aí eu gostei. Aí ficou bom o papo.
É muito legal, porque ele conhece cada personagem, cada canto onde o carnaval vive o ano todo. E é muito bonito ouvir um gestor público falar desse jeito. E ele foi trazendo mais elementos para entender o que, que é, afinal, uma festa popular, o que, que significa ser uma cidade berço de uma grande festa popular.
Sem dúvida, é a maior manifestação popular do planeta. O Carnaval de Olinda, ele significa uma identidade e uma memória do mundo, né? Essa cidade é patrimônio da humanidade, essa cidade pertence a uma memória gigante. Todo mundo passou por aqui, todo mundo deixou um pedacinho aqui. Então o Carnaval de Olinda, para mim, ele é uma coisa muito orgânica. Ele mexe com a estrutura tanto emocional, como econômica, como simbólica. Tem uma capacidade de orgulhar a gente, tá ligado? O Carnaval, quando chega o período do Carnaval, o olindense fica diferente. Então, tem aqui Olinda. O maracatu também tem Olinda. O frevo, patrimônio da humanidade. Tem o Carnaval de Olinda. Então o Carnaval é um patrimônio mundial. As pessoas se orgulham disso aqui. Se orgulham da maneira de organização, que parece desorganizada, mas existe um processo lógico de tudo aquilo que acontece em Saladeira. Inclusive de atração das pessoas do mundo todo. A gente fez uma pesquisa aqui que cerca de 70 a 84 países estavam presentes, pelo menos dentro da pesquisa, né? Fora que aquele universo que a gente não conseguiu chegar. Presente no Carnaval de Olinda. E onde a gente vê isso acontecer? Acho que uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, quem sabe? Uma coisa privada, que mobiliza o mundo.
Povos.
É você olhar para o outro e se identificar, não ter cordão de isolamento. Você está vendo alguém passando uma orquestra, daqui a pouco você vê um maracatu, daqui a pouco você vê um frevo, uma foché, os encontros. E naquele momento, assim, você vê no carnaval, é um carnaval tudo na paz, sabe? Não tem briga, uma aglomeração. 3 milhões de pessoas juntas, aglomeradas, assim, que... Então, assim, é um cheiro de alegria e o gosto da felicidade. Não tem nada ruim. Não tem. O ruim que acaba, né? É um carnaval totalmente anárquico. Tanto que a gente não faz o carnaval. É bem claro. A prefeitura não faz o carnaval. Estrutura o carnaval. A gente só faz o mínimo. Porque o carnaval, quem faz é o povo. Então, só vindo pra cá pra ter realmente essas questões sensoriais do que significa o carnaval. E quando vem, você depois vai saber o que é. E você também não vai conseguir explicar pra outra pessoa. Vai ter que dizer, vai lá, velho. Você só vai entender mesmo a felicidade que você tem indo.
Nossa, entendi. Então, assim, o orgulho de pertencer a uma cidade que é berço de uma grande festa, né? Uma festa que honra o fazer popular, a cultura do mestre. E aí, nesses dias do ano que está acontecendo a festa, é o que acontece das pessoas se encontrarem na rua, sem cordão de isolamento, e se identifiquem, né? Para além de classe social, de opinião, até de nacionalidade, está tudo misturado, tudo junto e misturado. É bem isso, hein?
Seja bem-vinda, Juliana, aqui na Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda. O meu nome é André, sou um dos mestres dos bonecos gigantes, pupilo do meu irmão, mestre Camarão, e o mestre Silvio Botelho, pai dos bonecos gigantes. Hoje sou presidente da Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda. E os bonecos originais estão aqui no Alto da Sé, na Rua Bispurtino, 780. Os bonecos queridos que tanto faz o carnaval. E hoje Olinda é conhecida como a pátria dos bonecos gigantes, né?
Bom, mas eu vou até Olinda e vou embora sem ver os famosos bonecos gigantes? Não pode isso.
Claro que não pode, porque eu sei, porque você ia lá e não ia me mandar uma foto. Eu já sei que você foi no museu para procurar os bonecos, que você até segurou um, né?
É um boneco feito para iniciantes. Mas mesmo assim foi difícil. Olha, haja treino, não só para sustentar, como para brincar no meio da multidão por horas. É uma arte, tá?
Gente, corre ver lá no Instagram do Mamilos, que vai ter umas fotos bem legais e tem Juliana com boneco.
Bom, a Marisa já tinha dito pra gente que o Carnaval de Olinda é popular porque sem um tostão no bolso você aproveita, você curte o dia todo. Que é popular porque mistura todo mundo na rua, o suor, o calor, o xixi, tudo se encontra, se funde, não pede RG, comprovante de residência, antecedente nenhum. O Alexandre disse que é popular porque é o povo que determina os rumos dessa bagunça organizada, que não é o poder público que promove, mesmo que apoie. E o mestre André contribuiu também para essa conversa.
Carnaval de Olinda é um carnaval mágico, que é feito pelas comunidades, pelos blocos carnavalescos, que se unem, né, trabalham o ano todo, com sua garra, com sua determinação, cada um fazendo sua fantasia. Não precisamos de mais ninguém, só a comunidade bota a mão na massa e vai trabalhando, ajeitando. Um faz a sua fantasia de palhaço, outro faz a de alma, um faz do pirata, um faz de colombina. Isso aí é que vai engrenando essa cultura tão maravilhosa que é o Carnaval de Olinda, um carnaval mágico de rua popular que não emite classe social. Todo mundo é uma classe só no Carnaval de Olinda. Carnaval de Olinda, ele é um carnaval mágico. Os bonecos, ele já conhece o trajeto de casa, né? Fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, porque aqui é um carnaval multicultural, um carnaval do povo. É um carnaval que quem faz é o povo. A gente que é artista só faz as alegorias, mas quem é a energia, dedicação, aquela energia nativa é do povo. Né? O povo é o principal artista do carnaval de Olinda, é o povo. Cada um com suas fantasias, com o pezinho no chão, humilde. É um povo que trabalha bem hospitaleiro e faz a cultura popular acontecer.
Eu acho muito legal o que ele fala, porque assim, os bonecos gigantes, eles colorem, eles alegram o carnaval de Olinda, eles fazem parte dessa identidade, mas antes de tudo, ou acima de tudo, a festa é o povo, é do povo, é para o povo. Outra fala que me emociona e que eu vi nesse ensaio é de como a cultura também está ligada à educação e cidadania.
A cultura popular, ela serve também como uma forma de educação nas comunidades, da ocupação ao jovem, adolescente, trazer ele para a cultura, para que ele siga o caminho entre a cultura e a educação, o Brasil mais desenvolve, né? Quanto mais cultura e educação, mais gente culta no Brasil, né? Então a gente, muitas crianças de comunidade hoje são formadas devido a uma base na cultura, na educação, né? Sem cultura, não há educação. Sem educação, não há cultura.
Deu meia-noite, são 12 em ponto. Deu meia-noite, são 12 em ponto. Deu meia-noite na noite, são 12 em ponto. A lua cheia clareia os quatro cantos.
Bom, essa festa do povo tem alguns personagens muito marcantes. A imaginação popular, as crenças, a fé, elas vão criando rituais que são poderosos. E aí, em todas as entrevistas que eu fiz, em todas as conversas, tem um personagem que se repete, que é sempre citado com muita reverência, com muita devoção, que vocês já devem ter imaginado, é o Homem da Meia-Noite. Para quem não conhece o Carnaval de Olinda, nunca ouviu falar, o Homem da Meia-Noite é um bloco, é uma agremiação que abre o carnaval. É dele, então, a responsabilidade de todos os anos declarar oficialmente que a folia começou. E ele faz isso em grande estilo. Então, a saída desse calunga da sede do clube é acompanhada de milhares de pessoas. Todos os anos, ele sai exibindo uma roupa nova, sob um show de fogos, e arrasta a multidão pelas ruas até entregar a chave da cidade para o Bloco Cariri. Agora, para a gente entender por que, que é calunga, por que, que não é boneco, por que, que essa agremiação desperta tanta devoção, a gente vai escutar o Adolfo, que é professor de Educação Física da Rede Pública e presidente do Homem da Meia-Noite.
O Homem da Meia-Noite, ele nasceu no dia de Iemanjá, 2 de fevereiro, no horário mais místico do povo brasileiro, que é meia-noite. É o horário do lobisomem, da mula sem cabeça, etc, etc. Por ele ter nascido no dia de Iemanjá e ter várias coincidências que norteiam a sua história, ele é considerado um calunga e não um boneco. Um calunga é a figura mística do maracatu. É aquele bonequinho que é guiado no cortejo do maracatu. Então ele é como se fosse uma figura mística do candomblé, que tivesse relação profunda com tudo isso. Tudo que envolve cultura é fruto disso, do imaginário do povo, do que o povo construiu ao longo do tempo. E o Homem da Meia-Noite não é diferente, né? Ele é isso, ele é a representatividade maior de um povo, principalmente aquele povo mais pobre, mais necessitado, das favelas, do morro, que construíram essa história, né? Ele é fruto desse povo apaixonado.
Cris, a história do Adolfo, ela é muito bonita, porque, na verdade, ele não é um folião, ele é um carnavalesco. Ele está há 20 anos à frente de uma das agremiações mais importantes do Carnaval de Olinda, movido pelo amor pelo pai, né? O pai foi o presidente anterior do clube, o pai dedicou a vida ao Homem da Meia-Noite, foi velado na sede do clube. Então, para o Adolfo, se dedicar ao carnaval é honrar a memória do pai, é se sentir mais perto do pai.
Que lindo isso!
Eu vou te dizer, o Homem da Meia-Noite, para mim, é sentir meu pai mais próximo de mim. É sentir meu pai vivo junto de mim. Aí, eu fui uma criança que, aos 6 anos de idade, eu cheguei no Largo do Amparo, aqui em cima, né? Minha mãe mora na casa de esquina ainda. E eu lembro que 6 horas da noite eu subi em cima do muro, do sábado de Zé Pereira, 6 horas da noite eu subi em cima do muro, porque se eu não subisse de 6, 7 horas já não tinha lugar no muro. Porque o pessoal tomava conta do muro, do poste, da árvore, para ver o Homem da Meia-Noite passar. E eu lembro que às 8:30, 9 horas, minha mãe trazia um pão doce, um copo de leite, para eu tomar café em cima do muro, esperando o Homem da Meia-Noite. Eu acho que essa força vem da essência, vem da história dele, né? É uma agremiação que vai completar 90 anos, que a maioria das pessoas que moram em Olinda lembram igual a mim em cima do muro, esperando. E quando ele subia com aquela multidão apaixonada, eu ficava encantado, né? Uma criança em cima do muro vendo uma multidão louca e apaixonada e aquele gigante no meio, né? Como se estivesse conduzindo uma romaria religiosa, até porque ele tem um envolvimento religioso, isso é inegável, né? Diante da história dele. O mesmo sentimento que eu tinha de 6 anos é o que eu tenho hoje como presidente do Homem da Meia-Noite, que eu jamais sonhava em ser presidente do Homem da Meia-Noite. Eu acho que é um misto de encantamento e medo. Eu até hoje tenho esse encantamento, sabe? Algo encantado, é algo mágico, sabe? É algo místico. E o medo pela grandiosidade que é o ser a meia-noite, o horário mais místico do povo brasileiro, é madrugada, né? E você vê aquela multidão louca, apaixonada, pessoas que chegam na frente dele e rezam, pedem proteção. Um desfile do Homem da Meia-Noite, a gente sai com uma orquestra e com alguns passistas, hoje arrasta quase 500 mil pessoas pelas ladeiras de Olinda e não tem artista, é ele. As pessoas vêm para ver a roupa dele, para seguir ele. E é como eu disse, é quase que uma romaria religiosa. Ele passa, uma hora depois você vê as pessoas caminhando sem ouvir mais nada, sem vê-lo e indo atrás, né? É como se fosse caminhando em busca de algo, de esperança, de fé, né?
Eu tô rindo aqui, né? Tô ouvindo tudo bonito e tal. Mas eu tô pensando, como é que você, tão cética, explorou a camada ali que eu sei que existe, que é mais mística no carnaval?
Olha, eu não vou nem negar que eu escutei o que o Adolfo contou com respeito, mas com um certo ceticismo, até de jornalista, vamos dizer. Eu estava dando um desconto para as falas dele, porque vinham de uma pessoa apaixonada. Só que todas as pessoas que eu falei depois falam do mesmo jeito sobre o Homem da Meia-Noite, né? Todo mundo tem essa reverência, esse encantamento. É, eu ouvi várias vezes a história de que não. Todo ano eu falo que não vou mais, porque é um perrengue, é cheio demais, já deu pra mim, ano que vem eu não vou. E no ano seguinte eu tô ali, não consigo explicar, é irresistível. É, e aí isso me fez pensar muito, né, de onde que vem essa força, né? Eu não, obviamente, né, não vou ter uma resposta definitiva, mas pra mim vem muito dessa coisa desse mito fundador que tem várias versões, que vai ganhando camada a cada ano, a cada pessoa que conta, né? Essas explicações, essas místicas que se reforçam a cada ano, que se complementam a cada ano. Essa história que não tem um criador definido, que é fruto de muitas imaginações, de muitas experiências, de muitas crenças, né? Eu acho que é a força desse amálgama que gera uma simbologia que é capaz de atrair tanta gente e de criar esse êxtase coletivo, né?
Faz muito sentido.
É, eu só sei do Homem da Meia-Noite pelo que me contaram, só. Mas o que me contaram é de uma experiência transcendental. E para mim isso vem, isso é fruto de muita gente reunida, né? Da energia de muita gente reunida. E isso sim me comove, né? Como ateia, como cética, nisso eu acredito. Para mim a fé das pessoas é sagrada. Então eu voltei com essa reverência também pelo Homem da Meia-Noite, que virou sagrado para mim. Eu fiquei com muita vontade de participar desse ritual, desse momento.
Nossa! Eu tô encantada de ouvir você me contar disso. Eu tô arrepiada aqui.
O Adolfo também traz a melhor explicação de por que todo mundo em Olinda fala brincar o carnaval. O que, que afinal é essa brincadeira?
Então o carnaval, né, possibilitou uma grande reflexão para minha vida. O que eu vivi quando criança, brincando, me divertindo, né? Porque a brincadeira, ela faz parte da formação da nossa personalidade. E o carnaval é um brincar. É você criar, é você ir pra rua, é você se divertir. É uma grande brincadeira. Uma brincadeira mágica, uma coletiva. Brincadeira coletiva. Principalmente na Olinda, que não tem diferenças, que não tem diferenças sociais, que você tá no meio de todo mundo, né? E tá ali junto, brincando, se divertindo, abraçando, dançando com quem você nem conhece.
Ué, mas tem espaço para brincar na sociedade da produtividade, na sociedade da eficiência? Brincar para quê?
Já dizia Charles Chaplin, mais do que de máquinas, precisamos de humanidade, de brilho no olhar, como teu olhar brilha com algumas falas minhas, como o meu brilha com algumas falas tuas. A gente precisa disso, desse laço de humanidade, de acreditar que ainda somos humanos e que podemos transformar sim. E o carnaval é um veículo de transformação, o brincar é um veículo de transformação. porque ele forma a nossa personalidade. Está aí o meu exemplo. Eu comecei a entender as diferenças sociais, a desigualdade, a partir do momento que eu vivenciei isso no carnaval brincando. Eu sinto quando eu vejo uma criança na rua, eu percebo e tento de alguma forma participar de tudo isso, porque eu vivi tudo isso. E o carnaval me proporcionou tudo isso. Mesmo a gente vivendo nesse mundo mecanizado, né, é obrigação de todos nós não deixar de brincar nunca. Porque a brincadeira faz parte da nossa formação, constrói a nossa personalidade, faz a gente perceber que nós somos diferentes e que nós precisamos respeitar as diferenças um do outro.
Que é mais divertido junto.
E que é muito mais divertido estar brincando com alguém, né? Nunca sozinho. E esse mundo que tu colocasse aí, ele está cada vez mais nos afastando um dos outros, né? Eita, respirei fundo agora, porque é tão difícil, né? E é tão importante a gente saber que o homem da meia-noite é esse brincar. É esse brincante que se aproxima das pessoas, que faz as pessoas entenderem melhor a vida, que fazem as pessoas entenderem que precisam estar juntas. Mas é tão difícil saber que ele caminha numa estrada que cada dia tem mais pedras, né? A gente lembra...
Brincar é coisa séria, né? É sério demais. Eu amo muito o Mamilo 124, que a gente fala sobre a importância de brincar. Me lembrou um pouco disso.
Demais. É, eu me emocionei muito com essa conversa. A gente ficou mais de 2 horas conversando, eu e o Adolfo. Eu chorei largado, assim, de soluçar. Imagina. Com ele. É, sobre como essa reflexão de como brincar abala as estruturas, ajuda a construir o futuro que a gente quer. Sobre como isso é possível, né? Dá ainda, né? Foi emocionante ouvir ele falar da contribuição desse brincante místico para o Brasil, né? E aí disso ele foi falando sobre por que é importante eles ganharem o título mais cobiçado da cultura pernambucana, o título de patrimônio vivo. O que, que isso quer dizer?
A maior contribuição que a gente dá para a cultura, eu acho que ela é uma contribuição afetiva, sabe? É a emoção, é o brilho no olhar, é a alegria que o povo tem quando ele vai à rua, quando ele caminha ao lado desse povo. Você sabe que para a gente viver, Juliana, a gente não precisa só de dinheiro, né? Tem outros elementos na vida da gente que possibilitam a gente viver, né? E a alegria, sentir emoção, são sentimentos importantíssimos para que a gente viva. Então, eu acho que o primeiro título de Patrimônio Vivo é um reconhecimento a tudo isso, ao que esse símbolo cultural traz para a vida das pessoas. Milhares de olindenses esperam o ano todo para ver o Homem da Meia-Noite no sábado de Zé Pereira. Então ele entrou definitivamente dentro da casa das pessoas, ele faz parte da vida das pessoas. É como se fosse um familiar mais íntimo que saiu, que mora em outro lugar e que a gente vai ver quando regressa de algum lugar, né? Quando vem de algum lugar, que é o sábado de Zé Pereira, quando ele surge. Então assim, a maior contribuição é essa, é a afetividade, a emoção que ele passa para a vida das pessoas, essa alegria, sabe? Que transforma, que faz as pessoas se sentirem vivas, né? Eu acho que ele é um elemento de, num momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Onde só se fala em morte, em dores, né? É, ele é uma representatividade da vida, né? Daí a necessidade da gente erguer a bandeira da vida, quando a gente coloca ele de máscara, como o presidente o tempo todo está de máscara, pedindo às pessoas que se protejam, que cuidem daquelas pessoas que você ama. A gente foi o primeiro clube de carnaval ano passado que se pronunciou dizendo: não vamos às ruas.
Bom, se a gente está falando de patrimônio vivo, Cris, eu vou te dar uma honra sem igual.
Ai, ai.
Que é de visitar o seu João, presidente do Clube Elefante, um dos mais tradicionais de Olinda. É o único clube que saiu em todos os carnavais desde a sua fundação e é um dos mais antigos também. Seu João é um senhorzinho muito simpático, conversador, ele tem 82 anos, me recebeu no quintal da casa dele, numa cadeira de balanço ali, balançando e falando e contando história e relembrando.
Ah, eu sei, quando você esteve lá, você filmou, me mandou um pedacinho, eu já fiquei toda emocionada, sabe? O lugar, a forma como ele estava sentado, é muito bonito, a gente vai pôr no Instagram também.
É, o seu João, ele tem muito para falar de cultura popular e do que significa isso de patrimônio vivo.
Significa a manutenção de uma cultura popular de rua, chamava-se antigamente o passo, como dançar o passo. Hoje é o frevo. Então significa muito, principalmente para a cidade de Olinda, que ela é uma cidade totalmente cultural. Por onde se anda em Olinda, se vê uma pessoa fazendo um boneco, vê outro fazendo uma miniatura de um estandarte, vê outro fazendo a imagem assim, às vezes em pinturas, entendeu? De um elefante, do boi da Bacuca, de batutas, lá da Rua do Sol, os primeiros blocos, ganhamos na vara. Então, Olinda respira e vive a sua cultura popular de rua, que é o carnaval, é o frevo. Então, para mim, isso é muito significativo. É uma coisa que a gente tem que continuar dando apoio, continuar preservando e, principalmente, ensinando aos mais moços o que é a cultura de Olinda, a cultura de Pernambuco. O carnaval é porque é uma dança nossa, é uma dança típica, é uma dança que brincam com ela. Parece, né, que às vezes eu fico até meio embaraçado, dizer, por que eu gosto dessa cultura, por que eu gosto dessa dança, dessa brincadeira? É uma coisa que vem para nós, entra em nós e ficamos com aquilo. E ficamos cada vez mais valorizando e preservando. É uma brincadeira nossa. Essa, para mim, é uma das esclarecimentos. Porque se alguém tem mais fora esse, está difícil. É uma dança que você brinca sem nenhum protocolo, nem nada. Uma dança popular. Você brinca à vontade, é uma brincadeira de rua. À vontade. Isso é que eu tenho para dizer.
Então é isso. Acho que ele fala bem. O que é popular é simples, é horizontal. Ninguém tem que te ensinar uma coreografia, né, um passinho. Isso vai passando de geração para geração. É criado na rua. Cada ano muda um pouco para sempre continuar igual.
É patrimônio vivo, né?
É isso. Mas que patrimônio é esse, né? Que riqueza é essa?
A riqueza é que a gente mantém as tradições culturais. É por isso que a gente está nessa classe. Patrimônio vivo, porque está vivo. Está no coração, está na mente, está no corpo de todo pernambucano. Principalmente os olindenses. Ele é daqui de Olinda.
Por que que é um patrimônio vivo? Porque tá vivo, tá no coração, tá na mente, tá no corpo de todo olindense. Porra!
E eu vou te falar que o que mais me chama atenção dessa frase é tá no corpo. Porque a gente tá com tanta coisa na cabeça que custa descer pra esse corpo, né? E aí você vê um senhor dessa idade falando isso. Você tem uma mesma coisa que tá ocupando todos os buracos emocionais que tem na sua vida, inclusive o corpo, porque você tá se mexendo. Então, eu acho isso do mundo do místico mesmo, sabe?
É, e aí, então, a gente chega no da onde eu saí, né? Que é, ah, é Carnaval de Olinda, é boneco, é frevo, é gente. E cheguei no carnaval, é uma resistência, é encontrar alegria na bagunça, no caos. É ser feliz fora do conforto, dormindo no chão, numa casa com um monte de gente amontoada, roncando, bêbada. É andar na contramão da tendência da individualidade, do individualismo, na contramão da privacidade, na contramão do conforto, na contramão da praticidade. As histórias são cheias de suor, xixi, que é o oposto da civilização, né, da civilidade. Então, para mim, se antes de chegar em Olinda eu achava isso ruim, hoje eu acho que é uma resistência ao processo de domar o homem, né? De nos separar da natureza, de nos separar de tudo de mais orgânico que a gente tem, de dizer que a gente é muito limpinho, muito organizado, muito planejado, né? Para uma ateia foi muito interessante encontrar a dimensão mística, porque eu acho que isso é uma resistência ao racionalismo que impera hoje, uma reverência a tudo que a gente não consegue explicar. Né? Eu fiquei muito tocada por como as conversas me apontaram para a importância de rituais, né? Porque o ritual, ele te tira da rotina, dessa coisa massacrante que é a luta pela sobrevivência, né? Qual é a diferença, né? Quando eles trazem que carnaval é o encontro com quem não mora aqui, o encontro com quem já morreu, que é uma coisa de família, que é tradição, que é herança, eles trazem para o caráter excepcional da data, né? O caráter excepcional da festa, né? Quando eu falo, por que você não pode encontrar essas pessoas em outro momento? Eles trazem isso de que o mistério, o místico do carnaval acontece na união das coisas, né? É o ritual que acontece naquele tempo específico, que não for, se não for naquele tempo não vai acontecer, naquele lugar específico. Então é em Olinda, se você levar as mesmas alegorias, as mesmas músicas para outro lugar, não vai ser a mesma coisa, com aqueles símbolos específicos. Então tem que ter o Homem da Meia-Noite, tem que ter o elefante, tem que ter a pintombeira. É com aquele ritmo específico, tem que estar imerso no frevo, tem que ser no encontro, tem que ser quando está em todo mundo. Então, eu achei muito bonito, para mim foi muito poético essa importância do tempo, né? Então, eles falam que o carnaval em Olinda começa nas prévias, que já em setembro, agosto, tem prévia. A prévia é legal, é divertido, mas não é carnaval. Carnaval demarca tempo. Carnaval fala de esperar o ano inteiro, de saber que você não vai viver aquilo por um ano, que é só naquele momento que tem, entendeu? É especial porque é raro. Porque é raro, ele aponta para o ciclo, para a vida que passa, para as estações que mudam, para tudo que tem um tempo determinado, como dizia Salomão na Bíblia, né? E eu acho, tem alguma coisa que é muito tocante, a gente fica repetindo popular, 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 né? No extraordinário que é você alcançar o poder transcendental da arte, como eu falei do frevo, né? O que eu senti ali, que nenhum dinheiro, nenhuma experiência que eu já passei é maior do que o que eu vivi sentada no chão do ensaio, né? Da orquestra, que é dar isso, que é o melhor da experiência humana, ao alcance de todo mundo, né? Então, o sentimento que eu tive de humildade quando eu estava na presença do maestro, de estar naquele local muito simples, eles tocando com instrumentos já gastos, já corridos pelo tempo, já marcados pela ferrugem e tal. Sabe, aquela pintura lascada, enfim. E tudo aquilo, aquele ambiente ser sublime, ser tocado pelo magistral, pelo sublime, né? Pelo indescritível. Então, que isso não tenha catraca, que isso esteja disponível para qualquer pessoa que assim queira, que a maior experiência que como ser humano eu consigo almejar esteja disponível para qualquer pessoa. É, e assim, a mágica do Carnaval de Olinda, que é o que eles tentavam me explicar o tempo inteiro, a gente ama porque é popular, é a gente entrega o melhor da experiência humana para qualquer pessoa. Basta você vir aqui que você tem, sabe? Assim, é foda. E essa reverência que eles despertam, né? Eu pensei muito nisso enquanto eu conversava com o seu João, né? A simplicidade que ele vai contando histórias que tem tanto tempo e o esforço que ele faz para botar o bloco na rua, né? Um homem de 82 anos que faz costura à mão todas as fantasias do bloco, entendeu? E entrega para as pessoas, né? Do jeito que ele fala que com o pouco subsídio que eles ganham, que o elefante ganha como patrimônio vivo, que ele pega esse dinheirinho e espalha para todos os outros blocos, para que eles também consigam sobreviver, porque não é bom quando a gente não tá junto. Ele não quer um carnaval só com elefante, em que só o elefante sobrevive porque ele é patrimônio vivo, porque nesse ano sem carnaval as agremiações sofreram. Então, do pouco que ele tem, ele faz muito, e isso é milagre. É a multiplicação dos pães e peixes, entendeu? Ele faz isso. Então, a reverência que eu senti conversando com ele, pelo que ele representa, pela história de vida. Enfim, eu acho que eu cheguei em Olinda de uma forma e eu saí de Olinda de uma completamente diferente, completamente reverente por essa manifestação cultural, por essa festa que é feita pelo povo para o povo. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouco do que eu senti lá, um pouco da emoção que é e do respeito que é e da importância que é que a gente brinque, brinque muito e brinque juntos.
Nossa, Ju, eu amei viajar para Olinda. Muito obrigada por ter me levado na malinha de mão do seu coração. Ver Olinda através dos seus olhos é muito bonito. Eu aprendi um monte, me diverti, senti cheiro, senti calor. Foi muito gostoso, mas eu acho que a gente vai ter que ir, hein?
eu acho que a gente vai ter que ir lá.
A gente já tem casa pra ficar, hein?
Gostei disso. Gostei disso. Eu quero ver esse rio de xixi. Eu quero ver esse homem da meia-noite. Obrigado. Obrigada pela generosidade de trazer isso tudo pra mim.
É isso aí, família Thiago. Nos esperem. Carnaval de 2022, tamo aí. Hoje a nossa expedição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Essa série também vai mergulhar nos sons, nos sabores e nas cores do congado, da festa junina, do boi bumbá e do sírio de Nazaré. Continue conosco. E se você gostou desse episódio, compartilhe com quem você ama. Até a próxima!
Cada festa que retratamos aqui e tantas outras pelo Brasil são fonte e resultado direto da riqueza da nossa cultura. São um encontro do nosso passado e do nosso futuro.
A cultura é um motor de transformação. Quando a gente entende o valor da nossa história, das nossas manifestações culturais, então a gente está mais preparada para construir o futuro.
É por isso que essa minissérie é uma parceria B9 Bradesco. Todos os anos, o Bradesco apoia, promove e amplia diversas manifestações culturais pelo Brasil. Não importa se a festa movimenta milhões ou se, por conta da pandemia, não conseguiu ir à rua.
O que importa é a memória, a tradição e a conexão que elas geram entre as pessoas. E o espelho que são da gente mesmo, para que a gente se reconheça e consiga enxergar quem somos e para onde vamos.
Você pode acompanhar as novidades de alguns dos principais eventos culturais do Brasil em cultura.bradesco.
O Bradesco acredita que a cultura, além de parte da nossa identidade, é um instrumento poderoso de transformação.
A minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã é uma produção B9 em parceria com o Bradesco.
Apresentação de Cris Bartz e Juva Lauro. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. A direção de conteúdo é de Peu Araújo, com produção de Ana Thiago, Joana Rosa, Léo Nunes, Linha Cavalcante e Raíssa Dantas.
A edição foi de Mariana Leão, com apoio de Andy Lopes.
A trilha sonora original é de Bruno Boaventura e Jesus Sanches, da Sound Design.
As capas são de Thiago Lucas. A publicação ficou por conta do AG Barros.
O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juva Lauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Fiore. E o atendimento negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Luzi Santana e Thelma Zenaro.